Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Um companheiro em cena. Produção e apresentação: Maurício Zeni e Marcos Rangel.
Quarta-feira, 26 de novembro de 2014, 20 horas e 31 minutos. Estamos iniciando o nosso Um Companheiro em Cena deste mês. Bom, antes de cumprimentar nosso companheiro ou nossa companheira hoje em cena, vou cumprimentar o Maurício, que divide o programa comigo. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marquinho. Aqui está um calor daqueles em que o diabo está em festa. Boa noite.
Ok, também com a gente o Gera, gerando aquele som mais claro da web, som além fronteiras. Gera, boa noite.
Boa noite aí, Marquinhos. Boa noite, entrevistada. E boa noite, Maurício, Zé, aos ouvintes da Rádio Contraponto, que também podem participar aqui pelo telefone hoje, que está disponível. É um celular da TIM, área 21, 96958-6832. 21 96958-6832,
ok? Maravilha, então essa é a primeira forma que você tem para interagir com a gente, né? O telefone, pode dar uma ligadinha para cá e fazer sua pergunta à nossa convidada de hoje, de viva voz. Também com a gente o Zé, dando aquele apoio. Zé, maravilha, boa noite, Zé.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite aí a todos os companheiros e companheiras da sala e aos nossos ouvintes também.
Hoje também recepcionando o seu e-mail, a nossa Suilan. Suilan, boa noite.
Boa noite, Marquinhos, a todos os ouvintes da Rádio Contraponto. Boa noite a todos que estão no estúdio. E para você interagir conosco, o e-mail da rádio é ouvintescontraponto@gmail.com.
Tá aí, então, a outra forma que você tem para interagir com a gente, ouvintescontraponto@gmail.com. Bom, nosso companheiro em cena hoje não é um companheiro, é uma companheira. E vamos então apresentá-la. Vamos hoje conversar com a nossa colega Ivonete Euclides. Ivonete, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão ajudando a fazer o programa. E é um prazer estar participando. Estou aqui à disposição.
Maravilha. Bom, Maurício, sempre tem aquela pergunta, né, Maurício? Aquela perguntinha inicial sempre. Então vamos lá. É.
Bom, Ivonete, é assim. Como é que você adquiriu essa fantástica cegueira sua? E como é que você chegou ao Benjamin Constant?
Boa noite, Maurício. Olha, eu não acho tão fantástica assim. Mas eu adquiri já ao nascer. Eu já nasci com glaucoma. E eu nasci no interior do Ceará e vim para o Rio aos 8 para 9 anos de idade porque os meus irmãos precisavam estudar. E quando cheguei aqui fui orientada por um médico lá no Hospital Miguel Couto, que disse que não podia fazer nada para melhorar os meus olhos, mas que poderia indicar um lugar para que eu estudasse. E foi assim que eu fui para o Instituto Benjamin Constant. E consegui naquele ano, segundo aos que me atenderam lá, a última vaga, porque era o último dia de matrícula.
E que ano foi esse?
Bom, Maurício, então...
Ah, sim, desculpe. Isso aconteceu em 1979. Mais precisamente no dia 8 de janeiro... Não, dia 8 de janeiro não. Eu ingressei lá no dia 9 de março de 1979. Dia 8 de janeiro eu cheguei ao Rio.
Não, Maurício, só para complementar aqui a resposta que você fez à Ivonete, você perguntou como é que ela adquiriu a cegueira, mas parece que não, a cegueira que adquiriu a Ivonete, parece, né? Foi o contrário aqui, né? Ela já nasceu com ela, né?
Eu estou desconfiado que ela, quando nasceu, a cegueira já está...
Pois é, a cegueira que adquiriu a Ivonete.
Coisa fetal até, né?
Maravilha. Bom, Ivonete, aí você chegou no Benjamin Constant em 79 e foi começar tudo, né, do zero. Começou lá, naquela época tinha, como é que é aquele negócio de Como é o nome? Caramba. Estimulação? Como é que foi aquilo? Como é que foi seu iniciozinho no Benjamin Constant?
Olha, foi bem complicado, porque assim, eu já tinha frequentado algumas aulas em escola comum, mas eu não era nem matriculada. Eu acompanhava o meu irmão porque eu tinha muita vontade de estudar. Então eu decorava as lições, decorava os textos e enxergava só as letras bem grandes, mas ninguém ampliava letra nenhuma para mim, como hoje em dia, né? Eram só aquelas que vinham realmente maiores nos livros ou nos jornais. Eu já li alguma coisa, mas não tinha sido alfabetizada. E cheguei no Benjamin, enxergava um pouco, bem pouco. Fui para uma turma de visão subnormal e eu chorava quase que a aula inteira porque o meu olho ficava lacrimejando e doendo e eu não entendia porque que os outros alunos estavam conseguindo e eu não. Ninguém se importou muito com isso, nem sequer a professora. Era tudo muito deixado de lado. E aí eu vi as meninas, minhas colegas, né, a Luzia Andréia, a Vanessa, elas eram alunas da professora Glorinha. E elas começaram a contar que elas aprendiam em braille, me mostraram. Elas usavam até a máquina Perkins. E eu fui lá na, então, tia Luzia Vilela, e pedi a ela, falei, tia, eu preciso ir para essa sala que as meninas estudam. Não tinha vaga, eu fui para a professora Maria Pia, quase no meio do ano, para ser alfabetizada. E fui alfabetizada naquele ano, embora não pudesse frequentar a sala de historinha, não pudesse ir para o recreio às vezes, para poder recuperar o tempo e conseguir ir adiante. Mas valeu a pena.
Bom, você citou várias professoras, mas você não citou qual é aquela que você disse que não deu importância. Já que você citou algumas, eu gosto que você cite essa também.
Concordo, Maurício. Ela se chamava Jandira. Depois eu não tive, eu acho que ela não ficou no Benjamin por muito tempo, porque eu não sei se ela já estava para se aposentar. Eu não me lembro dela depois que eu fui crescendo.
Olha, eu 79, já estava lá há 6 anos, não lembro dessa professora.
Bom, para se aposentar pra mim, talvez não, porque eu, no meu tempo de Benjamin Constant, também não me lembro, não. Olha, eu acho que ela é fantasma.
Não, realmente eu também, gente, eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos, com a turma dela, e depois eu também não soube mais dela. Talvez ela estivesse substituindo alguém. Eu era muito pequena, vindo do interior, não entendia nada dessa coisa de escola, e na época não lembro desses detalhes, sinceramente.
Ô Ivanete, uma informação importantíssima para Suilã. E qual é essa cidade sua do Ceará que você nasceu?
Ah, sim, eu nasci em... Na verdade, no registro consta Santa Quitéria. Mas eu nasci mais no interior ainda, uns 40 minutos de Santa Quitéria, que se chama Bom Tempo.
Suilã, onde é isso, hein? Tu conhece isso?
Santa Quitéria, não.
Mas conheço, Bom Tempo você conhece?
Não. Não estive lá ainda, não.
Próximo a Sobral, mais ou menos.
Uhum. Ah, perto. Sobral eu conheço.
É que o Ceará é bem grandinho, viu?
Não cabe na palma da mão, né? Não cabe. Diz que não cabe na palma da mão. Mas, Ivanete, então assim, você começou a estudar no Instituto, e aí, claro, você, ao ficar na alfabetização em braille, você nunca mais se aventurou, né, a usar o seu olho para fazer esse tipo de coisa, digamos, tentar estudar, não é isso? E como é que foi o seu primário? Você fez o primário como? Normal? Você era igual a alguns que eu conheci que repetiu todos os anos, outros não repetiram? Como é que foi a sua vida estudantil, né, nessa primeira fase sua lá?
Ora, mano, na verdade, assim, foi boa. Como eu falei, né, essa alfabetização eu fiz nesse um ano, que às vezes lá acontecia de ser mais tempo. Depois eu segui bem, aluna do professor Carlos Augusto, a professora Leonídia, E aí, na quarta série, então, com 14 anos, 13 para 14 anos, eu posso dizer que eu perdi tempo. Porque eu tinha uma boa professora, não, tive o professor Vandenberg, depois a professora Salete, né? Eu repeti a quarta série, né? Hoje, quinto ano. E posso dizer assim, claro, eu tive algumas dificuldades com o professor, eu e os alunos na época, mas a verdade é que se não fosse a idade, a bagunça e tal, talvez eu não tivesse perdido nem sequer aquele ano. Mas depois disso eu fui muito bem, não tive mais nenhuma reprovação e sempre participei daqueles concursos, né, de sorobã, aquelas coisinhas que tinham na época do aniversário da escola. E eu estava sempre ganhando os concursos, ganhava de redação, de sorobã, não de matemática. E participava de tudo, gostava muito de participar das outras atividades da escola também, de artesanato e outras. Música tentei, mas não deu muito certo. E assim, foi muito agora, bem. Eu considero o meu período lá muito bem aproveitado.
Agora, assim, por outros programas, né, outras pessoas que a gente já conversou aqui, sobretudo o pessoal que vem do interior, sempre narra certas dificuldades de relacionamento. É porque quando vem do interior são muito inocentes, né, crianças muito bobinhas que chegam no instituto e tal, e começam a ter problemas lá. Hoje chamaria de bullying, né? Na época não existia isso. Com os coleguinhas mesmo e tal, sempre tem rola aquelas sacanagens com os colegas. Você sofreu também esse bullying na época? Você também sofreu, ou seja, essas encarnações, houve alguma rejeição, de alguma forma, dos colegas quando você chegou, não?
Olha, Marquinhos, eu sofri também o meu bullying, mas até de uma pessoa que hoje é minha amicíssima, considero quase como uma irmã, né? Aliás, muitos de lá. Por exemplo, eu e a Adriana, né, que a gente chama de Dida, e muitas vezes a gente fica relembrando essas coisas. Que, por exemplo, ela tinha umas brincadeiras, até ajudada pelas mais velhas, né? De dizer, por exemplo, que eu tinha que dar, que a menina, os alunos novos tinham que dar a sobremesa para os colegas antigos. E eu, no início, acreditando, dava a minha sobremesa para ela, dava laranja, eu adorava laranja, dava minha banana, até que um dia caiu minha ficha e falei, não, eu não vou mais dar nada para essa garota. E aí ela me pediu, falou até para a Heloísa, né? Porque, Heloísa, diz a menina nova aí, ela vai me dar banana. Aí eu falei, olha, Heloísa, diga para ela que hoje não, a partir de hoje eu vou comer as bananas. E aí pronto, acabou, não deu em nada.
Olha, você poderia ter dito para ela, olha, hoje eu trouxe uma coisa muito melhor para você, eu trouxe uma bolacha. Pronto.
É uma bolacha, seria uma boa.
Não é? Agora, fora a Adriana, que começou não sendo muito sua amiga, mas teve alguém assim que você achou que já começou sendo sua amiga? E como é que foram suas amizades nesse período de instituto, assim?
Teve uma pessoa, assim, entre outras, né? Mas a Celeste, a atual esposa do nosso amigo Paulo Sérgio Lídio, quando eu cheguei lá, ela me ajudou muito. Ela guardou minhas coisas, porque eu não levei chave, não levei as coisas para guardar. E ela me ajudava, me dizendo como é que as coisas funcionavam, como é que eu devia me comportar em determinadas situações. Então, assim, eu me lembro muito disso. Tinha uma menina que gostava de tentar comer os biscoitos das crianças que levavam. E vinham, contavam uma história e a gente dava, né? E a Celeste sempre me ajudava. Olha, quando fulano pedir, você só dá se você quiser. Então tinham essas coisas, eu me lembro bem disso.
Ele gosta de sobremesa, né?
Essa coisa de pedir a sobremesa é clássico, né? Antigo. Quer dizer que na sua vida de instituto você teve uma Celeste e uma Infernal, né? Coisa boa isso, né? Agora, continuando assim os seus estudos, você depois foi na sua época ainda era ginásio, Essas nomenclaturas eu tenho dificuldade. Mas você falou em quarta tanto, série, né? Então era ginásio ainda na sua época.
Era ginásio. Né? Era primário e ginásio. Era o primário até a quarta série e o ginásio da quinta ou oitava. E, bom, aí depois eu segui para o ginásio e sempre me dando muito bem. É claro que o senhor Duque me ajudava muito a passar em geografia, mas...
Ele ajudava te dando cola?
Ele não dava cola, ele dizia, minha filha, você pode tirar uma nota melhor e não ficar em recuperação, mas olha, eu te dou aqui um meio pontinho, mas você fica me devendo da próxima. E aí na próxima, rapaz, geralmente eu ficava em cima da média de novo, eu não conseguia aprender geografia.
Não conseguiu pagar ele o ponto, né?
Meio eu acho que eu cheguei a pagar no fim das contas, mas assim, eu confesso que ele reconhecia que eu estudava, que eu tentava, mas que geografia, porque eu era boa em outras matérias, entendeu?
E matemática também, você recuperou e passou a ser
matemática, eu fui aluna do professor Valdemar, não tinha nem escolha, eram cento e poucas questões de dever, era aquela história, né, de que todo mundo que passou pelas turmas do professor Valdemar já sabe. Aquele terror do número 1 antes do Bom Dia. Aprendi muito bem matemática com ele.
Mas você não pegou o guri, então, não, só o Valdemar?
Eu fui aluna do professor Antônio Carlos, acho que no último ano. Mas eu senti muita diferença, porque ele era, como ele dizia, muita calma e muita tranquilidade. Então, ele, para mim, ele me... Assim, eu tinha dificuldade, porque eu já vinha num ritmo muito acelerado. Então, no início, eu tive dificuldade de estudar com o professor Antônio Carlos, por causa do professor Valdemar, que acelerava demais.
Ou seja, você era a única que dizia, volta, Valdemar.
Não chegava tanto.
Agora, olha só, você teve algum professor que te marcou negativamente? Assim, porque você tem alguma mágoa, tem alguma... Chegou até isso, não? Com algum professor?
Olha, Marquinhos, estou aqui pensando, mas eu acho que não. Não me lembro, assim, de nada tão significativo, sinceramente.
E positivamente? Positivamente.
Eu me lembro mais positivamente, como... Agora tem um fundo musical aqui, gente, Manuela. Eu me lembro bem do professor Paulo Felicíssimo, que, como eu costumo dizer, ensinou muito mais do que inglês, né? Até porque eu fazia curso de inglês fora, então eu nem tinha quase dificuldade, mas ele nos dava muitas orientações sobre muitas coisas, e tudo com muita seriedade. Professora Salete, que também conversava com a gente, assim, quase como, mais do que como uma professora, né? A gente, muitas meninas, adolescentes e tal, ela sempre procurando ouvir, dar algum conselho. Vários outros professores, assim, eu me lembro mais assim. Não me lembro de nada que tenha sido ruim, exatamente.
O que você lembra hoje com mais saudade daquele tempo, Ivonete, da escola, enfim? O que hoje te dá aquela... te deixa, né, entristecida dessa saudade? Lembra que foi bom, que foi legal, mas que passou?
Eu acho que aquela convivência de família que a gente tinha, de aprender a dividir, por exemplo, a única sala de televisão que tínhamos, de dividir, de brincar com as amigas, de daquele bate-papo à noite, porque quando eu ia para casa no fim de semana, eu quase não tinha amigos, porque eu passava a semana inteira lá, então eu tinha, ficava mais só em casa. Meus irmãos tinham os amigos deles, mas não eram os meus amigos. Então eu sinto falta, a coisa que eu mais me recordo, assim, é dos nossos bate-papos à noite, nossas brincadeiras, que a gente... né, tinha de convivência mesmo, de ali dormir e acordar todo dia com aquele pessoal, anos e anos, de acompanhar a vida uma da outra naquele dia a dia.
Oi, oi, Ivanete, até agora você só falou de amigas, amigas, amiga. Tu não teve amigo, quer dizer, no fundo você não gostava muito de homem, os homens eram muito chatos, porque tem barba, qual é o você não teve amigo do outro lado do espectro da escola? Qual é o...
Maurício, como a maioria, pelo menos, eu tive, sim, bons amigos. É claro que tinha toda aquela divisão, né? As meninas que não podiam encontrar os meninos, e a desculpa de tomar um remedinho à noite, aquela dor de cabeça que sempre surgia para poder ir no mesmo horário, coincidentemente, né? E eu tive bons amigos lá, sim. Posso citar vários aqui, o Paulo Sérgio Lídio. É um deles que não me deixava nem prestar atenção nas aulas, estava puxando meu cabelo, ficava fazendo alguma gracinha, me pedindo fazer redação para ele. O Silvano foi o amigão na época. Vários outros.
Ele puxou o teu cabelo, fez um monte de coisa, pediu redação, mas ele se casou com a Celeste. Por quê? Quer dizer, você que não quis nada com ele, foi mágoa?
Não, porque já na época ele falava de My System. Então ali era realmente irmão mesmo, nunca houve nenhum interesse maior de nenhum dos dois.
Nem maior nem menor, só esse mesmo.
Isso, nem maior nem menor.
Agora, Ivanete, teve um evento, né, um fato, uma história acontecida, em que eu também fui protagonista. Queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa a sua visão, né, da história, muito interessante, desse fato muito curioso, que foi quando, certa vez, alguns casais, antes disso, tinha aos domingos, a gente que voltava para o Benjamin Constant, tinha horário para entrar. Depois daquele horário, fechava a portaria e não entrava mais. E num dado domingo, alguns casais que tentavam aproveitar, né, os instantes finais, segundos finais do tempo que tinham para ficar juntos ali fora, erraram esses segundos a mais e a porta fechou e não foi aberta. Ficamos então, eu estava nesse grupo. Ficamos, Ivanete, me corrija aí, acho que fomos 14 pessoas, é isso? 15 pessoas lá fora. Conta um pouquinho essa história pra gente, relembra essa história aí.
Marquinhos, peraí, mas antes, se fossem 14 pessoas, eu entendi, mas 15? Tem alguém?
Não era só casal, não tinha só casal.
Ah, não era só casal. Ah,
não era só, mas era grande maioria, sim. Mas
não porque
só.
Casal de 13 eu nunca tinha conhecido, por isso.
Sei lá, tudo é possível. Mas
hoje é.
Naquela época, acho que nem tanto.
Eu me lembro disso aí, mas eu só tenho uma informação. Eu não fiquei lá fora. Eu me lembro desse acontecimento. Se eu não me engano, não sei se foi no mesmo dia que faltou luz no Rio também. Porque a única vez que eu me lembro que eu realmente cheguei muito atrasada e quase chorei para entrar, foi um dia que faltou luz em todo o Rio. E a gente não conseguia atravessar para voltar, porque os sinais não funcionavam. Mas eu entrei, eu não fiquei lá fora. Eu não sei se o dia que vocês ficaram foi o mesmo. Mas eu me lembro desse dia aí, eu me lembro do alvoroço que isso aí foi, o medo das meninas que os familiares soubessem. Ah, foi muita confusão.
Mas verdade, eu não fiquei. Chegou, tá certo.
Tá certo, e o pessoal entrou, Marquinhos, ou você já...
Não.
Como é que foi?
Só no dia seguinte de manhã.
Ah, ficaram fora?
Uma grande irresponsabilidade do porteiro, né, que deixou um bando de adolescentes...
Vários menores.
Adolescentes.
É sério isso?
Na rua, foi sério. Foi sério.
Ficaram ali, pela
rapaz, não dá nem pra brincar com isso. Isso aí é coisa pra demissão, bicho. Bom, era, né, não sei, agora.
É,
né?
Mas foi,
sei lá. Não, pode ser que o porteiro já era da Petrobras naquela época, não sei, né? É, interessante isso. Essa é uma boa história, Marquinhos, essa é uma boa história. E se chovesse?
Se vira.
Ele não estava preocupado nem com a violência, não. Qualquer outra coisa, imagine com a chuva.
Não é? Rapaz, que coisa interessante, essa história é muito interessante. Muito interessante.
Marquinhos, eu Sim. não fiquei nesse dia aí não, mas eu quase fiquei, e você também estava, uma vez que nós fomos num passeio da antiga CDVERJ, eu era aluna, você era bolsista, você e o Bill. E quando a gente voltou, eu não tinha ônibus para ir para casa. E nós, vocês dois ficaram comigo lá na rua até um bom tempo, sem a gente saber o que fazer, todo mundo sem dinheiro. E aí eu lembro que a gente teve a ideia de ir lá na professora Luz, lá no seu Dilson, e eu pedi a ela para ficar lá, e vocês ainda ficaram lá esperando um pouco, porque vocês falaram assim, a gente não vai até lá, para ela não dizer que você estava com os meninos até essas horas. Aí vocês ainda ficaram na rua um pouco esperando para ver se eu voltaria ou não, porque não tinha celular, né, para avisar.
De repente, podia não conseguir ir lá a guarida. Né?
Foi, aí como depois vocês deduziram que eu não ia voltar, e vocês foram para a escola.
É verdade. Bom, chegamos então ao final desse primeiro bloco, onde você contou histórias interessantes pra gente, né, da sua vida de aluna no Benjamin Constant. Vamos então fechar esse primeiro bloco, relembrando então uma música que você pediu para você, que te marcou esse momento, e você então sugeriu, indicou pra gente que fosse uma música do Roupa Nova, chamada A Força do Amor, a composição do Cleverson Roth e do Ronaldo Bastos. Quer contar um pouquinho a história dessa música? Por que ela te lembra esse momento? Por que ela te marcou?
Me lembra o seguinte, eu, além dessa música tocar absurdamente em tudo quanto era rádio, né, em 87, mais ou menos, foi uma das coisas que eu fiz no Benjamin de bom, que foi esporte. Então, essa música lembra a minha primeira viagem sozinha, sem família e tal, com o pessoal do esporte, que nós fomos para Curitiba. E aí eu lembro muito desse período, de aprendizado, de crescimento, de... Nossa, foi uma fase muito importante.
Ok, então vamos ouvir Roupa Nova, A Força do Amor.
Alcança as estrelas. Tem
Então é isso, chegamos, né, ao finalzinho do primeiro bloco, ouvindo a música indicada pela Ivonete, Roupa Nova, cantando A Força do Amor. Muito legal, maravilha. Relembrando aí, anos 70, isso, né, Ivonete? No início dos anos 80. Muito bom. E lembrando que você pode mandar aqui um e-mail para fazer uma pergunta para a Ivonete, enfim. E o e-mail é o ouvintescontraponto@gmail.com. Também pode, se quiser, fazer uso do telefone TIM, código de área 21 969 586832. Ivonete, então você aí teve essa fase do Benjamin Constant, saiu de lá em que ano exatamente?
Eu terminei final de 1988, em dezembro, foi a minha formatura. E aí eu continuei ainda metade de 89 como bolsista.
Metade? Eu acho que foi a bolsa mais curta que eu já vi.
Não, por um tempo, concluir.
Por
3 anos, né, pelo menos.
Exatamente.
Não, eu posso explicar. Na verdade, eu ganhei, né, a bolsa para continuar e fui para o Colégio Júlia Kubitschek fazer curso normal, formação de professores. E só que quando foi no meio daquele ano em diante, eu engravidei de 89, né, de agosto para lá. Então, eu não voltei no segundo semestre, porque grávida, então, não podia continuar. Aliás, não queriam nem que eu entrasse na escola. Mas, graças a Deus, o professor Lemar tentou resolver essa situação e eu continuei frequentando a biblioteca normalmente. Como se o fato de eu estar grávida fosse influenciar todas as meninas que estivessem dentro do Benjamin Constant. Ninguém tinha vontade própria.
Coisa louca isso, né? Ou seja, na verdade você não ganhou, você ganhou uma pochete, né? Não foi uma bolsa, né?
Agora, interessante esse negócio da estar grávida. Quer dizer, porque essa época de 88, porque se fosse na minha época, as coisas eram um pouco mais rígidas moralmente, né? Mas nessa época já começava a haver uma abertura, né? Era uma época meio que de transição mesmo, a década de 80 para até 90 e tal, era uma época de transição. Na minha época, houve casos assim muito interessantes de meninas que não ficaram grávidas, descobriram apenas e pura e simplesmente que elas não eram mais moças. Como é que deixa de ser moça? Eu não sei, mas ela... E aí, descobria-se o outro responsável e forçava-se o casamento, entendeu? Forçava-se o casamento. Os dois eram sumariamente excluídos no instituto, os dois, e...
Só que casar, tinha que continuar, né?
É, tinha que casar.
Ah, mas devia continuar no instituto, não devia ter que sair, já que já assumiu a responsabilidade.
Não, você só podia ser aluno solteiro.
Ah,
e virgem, mulheres tinham que ser virgens, tá entendendo? Os homens, não, porque não tem como você controlar a virgindade masculina. Você tem que confiar na palavra da pessoa, não, eu sou virgem, entendeu? Mas a mulher tem, né, salvo plásticas e tal, mas normalmente tem como saber, né, entendeu? Mas o homem não, o homem você tem que confiar na palavra dele, sou virgem, entendeu? É muito interessante, né? E o homem que dissesse que era virgem era sacaneado, é claro.
É verdade. Não, mas é sério isso. É, alguns professores, isso não foi uma ordem da direção nem nada. Alguns professores, muito puros, disseram que eu não seria uma boa influência para as alunas e tal, que era melhor, já que eu ia deixar de ser bolsista, não ficar frequentando a escola. Aí eu já com esse meu jeito, né, de... Ah, não pode não, agora é que eu vou correr atrás. Aí eu corri atrás das pessoas que poderiam resolver a situação e falei que não, que eu ia frequentar, eu ia continuar estudando e eu ia frequentar a biblioteca e eu não ia influenciar ninguém. As pessoas iam fazer aquilo que quisessem. E até porque eu não era nem a primeira que acontecia isso lá, já tinha acontecido com várias outras que tinham saído, não nas bolsistas, mas tinham deixado, por exemplo, de ser alunas há pouquíssimo tempo. Na época, a Andréia Braga, a Andréia Caetano, também tinha ficado grávida um ano antes de mim, e ela era aluna, né? Então, essa influenciaria mais ainda as alunas, pelo pensamento deles. Mas aí ficou tudo bem, não teve problema não, continuei, e minha filha foi sempre muito bem recebida lá, tanto que hoje está lá trabalhando, inclusive, como contratada.
Bom, aí você...
Ah, tá, é isso, vai.
Não, vai.
Então, você continuou... No Júlio, você que tomou uma decisão, Marquinhos. Tomar uma decisão. Vamos lá, eu faço metade da pergunta. Pronto.
Tá bom.
Você ficou no Júlio Kubitschek, fazendo o seu normal e tal. E depois? Quer dizer, não, depois é a pergunta do Marquinhos. Eu fico só com o Júlio Kubitschek.
Bom, eu vou falar um pouco de como é que foi essa minha ida para o ensino médio, porque eu acho que essa fase ela é sempre muito interessante, principalmente para os alunos, né, que estão deixando o Benjamin agora, por exemplo. Como ano passado eu falei para os alunos lá, quando eu fui representar a associação. A saída é uma alegria. A gente acha que estou livre. Eu até escutei algumas pessoas dizerem isso. Estou livre. Eu saí do Benjamin e eu falei, olha, vocês vão sentir saudade. Vocês vão descobrir que o mundo lá fora é diferente. Mesmo hoje em dia, imagine, né, alguns anos atrás. Então, quando eu fui para o Júlio Kubitschek, eu estava mais assustada do que animada, para falar a verdade. E aí cheguei lá, graças a Deus, foram mais 3 deficientes visuais comigo, se eu não me engano. É, mais ou menos isso. Daí a gente apoiava uma a outra, mas não nos colocaram nas mesmas salas. Colocaram 2 numa sala, uma em outra. Que na época a gente achou ruim, mas foi bom. Porque a gente aprende assim com a dificuldade. E aí lá no Júlio Kubitschek nós fomos bem recebidos, porque já tinham ido outros alunos cegos para lá. Não havia muita adaptação de material, mas tinha uma professora que nos acompanhava. E nós fazíamos muitas provas orais, mas tirávamos notas muito boas também. Então, tínhamos a fama de decorar bem, de aprender bem, embora alguns alunos tenham insinuado que os professores facilitavam nossa prova, inclusive a professora de História. E ela nos fez uma vez, eu e a Luzia André, nós tivemos que fazer a prova oralmente e na frente das outras alunas, porque elas perceber assim, que não havia diferença na nossa prova para delas. Nós tirávamos notas boas porque realmente acertávamos. Então, mas aí lá foi bom, o acolhimento foi legal. A gente tinha dificuldade para estudar matemática, mas tinha uma professora que vinha até o Benjamin Constant tentar auxiliar a gente no contraturno, professora do Júlia, vinha por vontade própria, não recebia nada para isso. Para tentar aprender a fazer os gráficos em alto relevo, com barbante ou alguma outra coisa.
Lá no Júlia Kubitschek era normal, a sua... né? Era um curso normal, né?
Formação curso normal. Professores. Isso, exatamente.
E vem cá, é a sua vontade mesmo ser professora?
Eu escolhi porque eu pensava que eu tinha que trabalhar. Então eu precisava fazer alguma coisa que, já saindo do ensino médio, eu tivesse alguma perspectiva. Porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer faculdade. Eu venho de uma família muito pobre. Muito pobre mesmo. Meus pais não tinham condições de pagar estudo para nós. Só que eu fui adiante. Meus irmãos começaram a trabalhar, ao invés de seguirem, pararam de estudar. Né? Começaram a trabalhar, disseram que não tinham tempo, que não tinham ânimo e pararam. E eu não, eu tinha essa vontade. Então eu fiz curso de massagem no Benjamin, fiz artesanato. E aí eu vendia artesanato, vendia sanduíche natural no colégio, na faculdade. E eu quis fazer o curso normal por conta disso, porque eu sabia que saindo dali eu poderia dar aula, ou eu poderia já começar a fazer concurso. Mas eu gostava, não foi uma escolha ruim, não. Tanto que depois eu fui fazer pedagogia também.
Ok, Maurício.
Tá, aí você foi fazer pedagogia onde? Você concluiu? E o que você fez com esse curso?
Bom, aí o ensino médio eu fiz o primeiro ano grávida. No segundo ano com o bebê pequeno, amamentava, corria, ia fazer estágio, voltava correndo para casa e tal. Mas não perdi nenhum ano. Eu tinha aprendido já lá atrás. Aí eu fiz o vestibular e eu costumava dizer que eu ia fazer o vestibular para ver como é que era a prova. Eu até hoje eu oriento as meninas, eu falo, gente, faz o Enem no segundo ano para vocês aprenderem. Mas eles não ouvem quase a gente, então... Aí eu fiz o vestibular e me inscrevi num curso pré-vestibular, que era o Hélio Alonso na época, pedi bolsa. E aí eu fiquei sabendo quase que simultâneo que eu havia conseguido a bolsa do Hélio Alonso e passado no vestibular para a UF, aqui em Niterói. E aí eu comecei, só que aí eu passei para o segundo semestre, graças a Deus, porque Deus sabia. E no início do ano, no início de 1992, eu tive tuberculose, então eu fiquei 6 meses em tratamento. E quando foi em agosto, porque teve greve e tudo mais, as aulas demoraram, começaram quase em setembro, foi o tempo certinho para eu começar as aulas aqui na UF. Aí estudei 2 períodos e pedi transferência para o Rio, para a Unirio, fiz prova de transferência, e passei, aí fui estudar na Unirio, que ficava mais fácil para mim, porque era muito difícil vir para Niterói.
E você concluiu pedagogia, então?
Sim, aí eu concluí o curso de pedagogia. Eu queria ter feito psicologia, mas eu passei para pedagogia, então eu pensava que eu não podia perder aquela oportunidade. Eu nunca trabalhei como professora. Eu passei num concurso para o CIEP, mas em seguida eu passei também no da Unirio, é ascensorista, então eu preferi entrar no da Unirio, que era 6 horas de trabalho e eu já fazia, e eu ainda fazia faculdade lá. E aí depois eu terminei o curso de pedagogia e fiquei fazendo concurso, que aí eu passei no concurso da Justiça Federal em 2000. E depois eu fiz psicopedagogia clínica institucional como um complemento, já que psicologia era a área que eu gostava e após em psicopedagogia me trazia um pouco disso. Mas nunca trabalhei na área também, porque eu até hoje trabalho já há 14 anos como técnica judiciária.
Mas, Ivanete, agora me bateu uma curiosidade. Você foi ascensorista na Unirio. Você parava os elevadores no andar um tempinho para você estudar ou você nunca fez essa tramóia de travar o elevador para dar um tempinho para estudar?
Maurício, travar o elevador para estudar eu não travava não. Mas eu vivia indo para a sala da telefonista para estudar. Eu sentava pelas escadas com o meu gravadorzinho nos intervalos que eu podia, quando tinha menos movimento, para estudar. Isso tudo para estudar para outros concursos, né? E para terminar o curso de pedagogia também, que eu fazia lá, e alguns professores que pegavam o elevador comigo duvidavam disso. Alguns chegaram a dizer, ah, como que ela trabalha aqui nesse elevador, é cega e pode estar fazendo o curso aqui com a gente, ser também aluna? Aí, quando mais tarde à noite me viam nas salas e tal, aí eles começaram já a me ver de outra maneira. Mas já havia essa fala de alguns professores.
O que você acha? Que os professores achavam que a sensorista não podia fazer pedagogia? Ou que quem faz pedagogia não tem capacidade para ser a sensorista? O que você acha?
Eu acho que eles achavam que cego, já ter algum trabalho já era alguma coisa. Imagine ainda estar estudando.
Cego ascensorista, eu acho o máximo. O Vanderlei também foi ascensorista e num lugar fantástico, que eu acho que cabia bem pra caramba, que foi no IML. Né? Cego ascensorista, eu acho muito legal.
Ele foi ascensorista também lá da Unirio. Aliás, nós passamos num período em que não havia reserva. Tá? Então ele foi primeiro, eu segundo, Alexandre terceiro. Alexandre Braga. E todos nós chegamos a trabalhar lá durante um tempo. O Alexandre ainda está, né? Mas o Vanderlei seguiu e voltou para lá como professor de história. E eu também segui adiante, graças a Deus. Não que tenha sido ruim, mas eu sempre quis seguir mesmo.
Ivonete, aí você estava fazendo isso tudo e com o neném novo, né? Novinha, né? Como é que você dava conta disso?
Algumas vezes, até tem uma história engraçada sobre isso, algumas vezes eu levava a Lívia para as aulas e algumas alunas, isso é Lívia com 3, 4 anos, e as alunas lá ficavam, levavam coisa para ela ficar desenhando, ficavam distraindo ela. Alguns professores não gostavam, mas a maioria não criava nenhum problema, até porque, graças a Deus, ela era muito tranquila, a Lívia. Agora, ela ia às vezes comigo para o trabalho também. E de ascensorista. E ela ficava lá dentro do elevador comigo, com os brinquedinhos dela e tal. E um dia ela foi correndo na minha frente, entrou no elevador e a porta fechou. E não deu tempo de entrar. E ela desceu chorando, gritando. E eu sabia que não tinha nenhum perigo, até porque lá embaixo tinha o rapaz da portaria, né, da recepção. Então eu gritei para ela, ah, Lívia, espera, não sei o que lá. Foi uma gritaria, os professores todos correndo para tentar parar o elevador nos andares e tirar a menina. E eu nem aí, descendo calmamente. E aí uma professora veio chamar minha atenção, falou, você é doida, onde já se viu a criança presa e você aí, que sem nenhum, nada, não sei o que. Eu falei, olha só, não enxerga, se eu descer correndo eu posso cair. E aí vão ser duas para você socorrer. Terceiro, segundo, a menina não está em nenhum lugar desconhecido. Alguém vai segurar ela lá embaixo até eu chegar. Mas por que adianta me desesperar? E outra coisa, é bom que ela aprende a não sair correndo na minha frente também. Olha, eles me acharam a pior mãe do mundo naquele dia.
Que mãe desalmada, né?
Vanessa, então quer dizer que a tua filha, a Lívia, aprendeu muito cedo a subir e descer na vida, né?
É verdade.
Bom, vamos ver um e-mail? Tem e-mail pra gente? Su, por favor.
Ok, temos um e-mail do Valdenito de Souza. Ele quer cumprimentar como redator do Contraponto, ele quer cumprimentar a Ivonete, que é colunista, né, do Contraponto, e ele pede que ela nos fale mais sobre essa experiência dela de vender sanduíche na faculdade.
Ok, Danito, valeu. Ivonete, como é que foi essa história quando você vendeu sanduíche?
Obrigada aí, Valdenito. Realmente, a gente está tanto tempo no Contraponto que eu já não tenho mais nem noção de tantos anos. eu tive muitas dificuldades na faculdade, assim, de convivência, para várias coisas. Então, aqui na UF, por exemplo, eu comecei a vender e eu vendia, trazia sanduíche e trazia docinho, né? Brigadeiros, coisas assim. Aí uma outra menina que adorava implicar.
Era você que fazia?
Eu fazia. É. Aí, quando eu chegava, ela começou também a vender. Ela resolveu também que ia vender docinho. Então, ela tentava sempre ir nas salas primeiro que eu, para vender o docinho dela. Falei, não, não tem problema, não vendo mais docinho. Aí passei a trazer só o sanduíche. E aí, tudo bem. Aí ela não conseguiu tirar, acho que tinha freguesia para todas, e ela descobriu isso. E depois que eu fui para a Unirio, aí eu não tinha mais quase tempo para vender, porque aí eu tinha que trabalhar também. Na época da UF, eu não trabalhava. Eu só atendia cliente particular de massagem. Então, dava tempo de voltar para casa e fazer.
Ok. Agora vamos voltar à Lívia. Você teve a Lívia com que idade?
Eu tinha 20 anos, quando ela nasceu.
É, mas aí, bom, tinha 20 anos. Você era nova, mas mais que ser nova, você tinha vivido, né, toda a sua infância, adolescência, enfim, num colégio, entendo que não te dava essa experiência, né, de lidar com criança, de tomar conta de criança. Como é que foi isso, de repente, você se ver mãe e ter que cuidar de uma criança? Como é que foi isso na sua vida?
Essa é uma coisa interessante, realmente, Marquinhos. Eu tinha vivido o tempo inteiro em colégio interno, tanto que engravidei, ainda estava como bolsista, né, e... eu tive o apoio dos meus pais, que na simplicidade deles me ajudaram muito. Eles cuidavam dela para eu estudar e diziam sempre isso, que para estudar cuidariam. Para eu passear eu tinha que levá-la comigo, e eu acho que eles estavam certinhos. E não era fácil, eu levava ela comigo para os lugares, eu, né, como já falei. Mas assim, eu tive a sorte de ter uma criança tranquila, simpática. Então, em qualquer lugar que a gente chegava, as pessoas gostavam dela. Isso facilitava muito. Mas, uma vez, eu estava voltando da Unirio com ela para casa, e eu, nessa época, já morava em Olaria, não mais perto dos meus pais. Então, não tinha parente, não tinha nada por perto. Aí, a gente estava voltando, descemos lá perto do batalhão de Olaria. Ela devia ter uns 5, 6 anos, com muito sono. Só que eu não conseguia mais levar ela no colo. Ela era grande nessa idade. E aí, ela vinha choramingando porque tinha descido do ônibus e estava com sono. O policial que ficava na entrada do batalhão ali, 16º, parou a gente. Foi um dos maiores medos que eu tive na minha vida. E falou assim, de quem é essa criança? Ela estava até com roupinha da creche. Ela é minha. Ela parou de chorar na hora, né? E o policial, aí ele... Não, quero saber o que a senhora está fazendo com essa criança e de quem ela é. Por que ela está chorando? Aí eu falei, olha, a criança é minha filha, eu posso lhe provar isso. E ela está chorando porque está com sono. Aí sabe o que ele me disse? Ah, você está... Como é que fala? Não, é... Tipo que eu estava desafiando ele, né?
Desacatando.
Desacatando isso. Você está me desacatando, por acaso? Não, senhor, eu estou respondendo uma... Aí eu fiquei com raiva. Passou do medo para raiva. Falei, estou respondendo uma pergunta que o senhor me fez. A criança é minha, ela está chorando porque está com sono, e se o senhor me der licença, eu vou para casa com ela para ela dormir. Aí ele parou de falar comigo, virou para ela e falou, o que ela é sua? Aí ela é minha mãe, eu quero ir para casa, não sei o quê. Aí ele foi e deixou a gente seguir. Mas aquele dia eu tive muito medo, eu achei que ele ia tirar a criança de mim naquele momento, era umas 22h30 da noite. Foi, assim, uma das experiências ruins que eu vivenciei com ela.
Ele achou que você tinha usado a Lívia, né? Tava usando a Lívia, né?
Ah, provavelmente.
Maurício.
Bom, pelo menos o policial teve alguma contemplação com a sua cegueira, né? Achou que você era capaz desse tipo de coisa, né? Porque normalmente cego não é capaz nem do bem nem do mal. Quer dizer, pelo menos já é uma...
É o que eu falei agora, né?
Na época não, mas é um consolo, né? Pelo menos isso, né? Né?
Eu acho que ele teve a impressão que eu estava utilizando, que a criança não era minha, que eu estava utilizando ela para pedir, por alguma razão. assim.
É, 10h30 da noite. Dá, será que dá dinheiro? É, depende de onde se vai.
Não sei.
É.
Ah, era a volta do dia, né?
De repente ele tinha que ficar com a parte do ganho, hein? Não pensei nisso,
né? Também tem isso, né? É verdade.
Ah,
é verdade.
Tem muitas, muitas possibilidades, né?
É,
muitas
exatamente.
Possibilidades, exatamente. Muitas
boas. Agora, se vocês me permitem, né? Se der tempo ainda, eu tive algumas dificuldades com alguns professores, né? Que acho que é uma coisa que acontecia na época, talvez, de vocês aí, Maurício e tal, e na minha, e acho que ainda hoje. Né, aqueles professores que não aceitam o aluno cego, porque, enfim, mandaram para lá e ele não pode fazer muita coisa. Então, eu tinha uma professora na Unirio que ela perdeu minha prova. E aí disse que eu não ia passar porque eu não tinha entregue o trabalho. E aí eu fiz outro e passei a fazer cópia de todos os trabalhos dela. Entregava um e ficava com uma cópia. Por causa disso, ela me largava falando sozinha. E aí as meninas diziam, Ivonete, ela já saiu. Um dia eu fiquei tanta raiva que eu fui atrás dela e me pendurei no braço dela. Falei, hoje que eu vou ser expulsa da faculdade. Me agarrei no braço dela e falei, a senhora não sai enquanto não acabar de falar. E ela me solta. Eu falei, não, a senhora me largou falando sozinha na outra sala, agora eu não solto mais. Quando eu terminei, eu fui embora e chorei as lágrimas que eu não tinha. Mas na hora eu fui firme. E aí consegui passar, ela chegou a me reprovar um período. Mas depois consegui. Então, assim, mas aí fora essas coisinhas da faculdade também eu demorei um pouquinho mais porque eu tive que pegar poucas matérias, né? Mas fora isso eu fui bem.
É, essa digamos assim, a gente dizer que nunca teve qualquer percalço, né? Porque infelizmente alguns dizem, ah não, eu nunca tive nenhum problema, nunca aconteceu nada de estranho comigo. Bom, tomara que seja verdade, né? Mas alguma coisa de estranho sempre acontece, né? É, infelizmente, né? Sempre acontece. Agora, eu não me lembro de ter tido isso que você teve, pelo menos eu não me lembro de ter tido, não. Outras coisas, sim. Né? Algumas professores que não acreditam que você vai fazer as coisas, isso aí é razoável, né? É razoável. Não acreditam em mim até hoje como professor, quer dizer, não, hoje eu acho que não duvidam mais, mas, entendeu? Mas se eu for contar para
eles,
não é? Vão duvidar.
Eu acho que o professor duvidar, eu acho que coisas assim, tudo bem, duvidar no local de trabalho, mas eu acho que você tem que ter aquela coisa de querer saber o que a pessoa pode. Eu tive professores que diziam, ela não se dirigia a mim nunca. Eu fazia uma pergunta, ela ignorava a minha pergunta. Simplesmente continuava falando. Aí eu mandava a minha amiga fazer a mesma pergunta. E aí eu fiquei na porta da sala, essa era outra professora, tá? Essa se tornou muito, muito boa depois. E aí eu cheguei, fiquei na porta e ela veio e eu falei, professora, por que quando eu faço uma pergunta ela não me responde, quando é outra pessoa a senhora responde? Aí ela disse, Vanete, porque eu não sei como lidar com você. Eu falei, então vamos começar agora. A senhora passa a me perguntar as coisas. Assim como eu te pergunto, você me pergunta qual é a melhor maneira. Pronto, a partir daquele dia nós nos entendemos muitíssimo bem. Agora, eu tinha esse perfil, né, Maurício, de correr atrás, de chorava, não sei o que, mas brigava. Agora,
mas chorava escondido.
É verdade. Eu tenho amigos que, eles, pela timidez, por várias coisas, eles perdem mesmo muitas oportunidades.
É, eu tinha uma amiga de trabalho que ela contou para mim uma história que eu achei fantástica. Ela era da área de informática, ela era programadora de computador. E ela disse que ela trabalhou numa empresa em que o chefe dela não admitia que mulher trabalhasse nessa profissão. Mas ele não tinha como tirá-la de lá, tá entendendo? Então, ela como era o nome dela? Eu me esqueci o nome dela. Esqueci de repente o nome dela. Mas o fato é que ele só a chamava de Manuel. Entendeu? Você vê como é que as coisas são fantásticas.
Ótimo isso, né? Era muito bom.
Eu acho genial, né? Genial.
Bom, chegamos ao final do nosso segundo bloco, né, em que a Vanete contou um pouquinho das peripécias dela pós Benjamin Constant, logo que ela saiu, que ela passou, que ela enfrentou, né, estudando, trabalhando, correndo atrás, com criança, com filho, e Vamos então fechar esse bloco com mais uma indicação musical da Ivonete, que foi Nos Bailes da Vida contra o Nascimento, do Milton Nascimento, do Fernando Brandt. Ivonete, quer comentar também essa música? Por que ela te marcou esse período?
Não, Marquinho, essa música eu gosto mesmo dela. Eu acho que ela é uma música sempre atual. Muito boa pra gente refletir, pra gente... Boa de se ouvir. Eu gosto.
Ok, então vamos ouvir Milton Nascimento e do Fernando Brandt no baile nos Bailes da Vida.
Foi nos Bailes da Vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. É a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. É a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
Essa foi a segunda indicação da Ivonete, que está hoje com a gente no Companheiro em Cena, contando um pouco da sua história. E a música foi Nos Bailes da Vida, com o Milton Nascimento, do Milton Nascimento e do Fernando Brandt. Ainda há tempo de você ligar e fazer sua pergunta aqui para a Ivonete de viva voz, se preferir. Telefone TIM, código de área 21 969 586832, ou, se preferir, pode mandar um e-mail para ouvintescontraponto@gmail.com. Ivonete, bom, aí você então passou por todos esses percalços, né, de estudar e de essas perseguições, e formou, fez concurso e trabalhou, e hoje você trabalha na justiça, como você falou há pouco, né, 14 anos, é isso?
Isso, estou lá na Justiça Federal, foi um dos concursos que eu passei, né? Eu fiz vários outros, como eu falei, eu passei para professora, mas não entrei, passei, trabalhei na Unirio um tempo, fiz concurso para o TCE, cheguei a fazer a prova prática também para ascensorista, mas eles alegaram que eu e outros deficientes visuais, mesmo de baixa visão, que fizeram prova na época, eles nos reprovaram na prova prática, dizendo que não tínhamos condições de trabalhar como assessorista. E depois eu passei no da Unirio, no da Justiça Federal, só que eu não entrei logo, eu fiquei em 11º lugar, achei que não entraria, e quase dois anos depois, faltando 2 meses para acabar a validade do concurso, chegou então o telegrama, e eu estou lá até hoje. Já tentei passar para analista, porque eu sou técnica, mas não consegui não. Está muito difícil passar nesses concursos atualmente.
Agora, olha só, parece que a cegueira na sua vida, ela veio até para te fazer um bem, me parece, né? Porque, como você mesmo falou no começo do programa, no bloco anterior, que da sua família, praticamente você hoje que conseguiu se destacar a nível de profissionalmente, de estudo, né?
Na verdade, eu não sei, eu não tenho como saber se eu seria assim enxergando, né? Realmente não tenho como. Talvez a dificuldade tenha impulsionado, sim. O meu irmão, por exemplo, mais velho, é uma pessoa inteligente, sempre foi bom aluno, mas ele não tinha garra, ele não tinha força de vontade. Esses dias, há pouco tempo atrás, a gente participou do programa especial, um programa sobre irmãos, e ao mesmo tempo que eu fiquei alegre dele ter aproveitado a oportunidade para dizer o quanto eu era uma referência para ele, o quanto ele me admirava, eu fiquei triste de pensar que eu não gostaria que ele me admirasse, eu gostaria que ele tivesse pelo menos feito mais por ele mesmo, que ele tinha condições, né? Mas, infelizmente, cada pessoa é como é, né? E, no meu caso, não enxergar, eu acho que acabou sendo, de algum modo, positivo, sim.
Maravilha. Maurício?
Olha, Ivonete, está, quer dizer, essa é uma questão que a gente sempre se coloca, né? Mas, porque a cegueira, para uns, ela leva a pessoa a um estado meio complicado, para outros, não. Mas o que tem que destacar é que você ganhou uma oportunidade de estudar numa escola pública de qualidade, né? E que você soube aproveitar. Nós tivemos colegas, eu tive, você teve, que tiveram a mesma oportunidade e não souberam aproveitar. Quando eu digo não souberam aproveitar, é sobre a perspectiva acadêmica, tá? Alguns souberam aproveitar de outra maneira, né? Mas não aproveitar exatamente o fato de estar estudando numa escola de qualidade. Então, é isso que você disse, eu não sei, se eu não fosse cego, né, como é que seria? É o meu caso, minha família também era pobre, né? E eu tenho nítida consciência disso, de que se eu não fosse para a escola que eu fui, a minha vida poderia ter sido muito mais difícil por essa circunstância, mas a gente não sabe, né? Vai que, por exemplo, eu estou andando na rua com a minha mãe e eu encontro uma família riquíssima que me leva e me adota e me não sei o quê. Ou seja, a vida é a vida, né?
Só tem como saber o que foi, né? O que é. Não tem como saber como seria, né?
O que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: a cegueira não é parâmetro para dizer que foi melhor ou que foi pior, né? essas coisas, né? Porque geralmente o pessoal diz, ah, imagine, Ivonete, você com essa sua disposição, nossa, se você enxergasse, que coisa fantástica. Talvez não, né?
De repente, né, seria o contrário, exatamente.
A gente não sabe.
Essa que a Ivonete falou, né, suposições, né, se fosse... Assim, me lembra um conto muito interessante que tem. Eu esqueci de quem é o conto, o nome dele também. Que é exatamente isso. É um camarada que se encontra com vários eus dele. Né? É exatamente assim. Ah, eu sou você se tivesse feito escolha tal, tal naquele momento, assim. Né? Então, muito interessante essa coisa. Agora, Ivonete, conta pra gente um pouquinho como é que você se envolveu com o jornal Contraponto, como você passou a fazer a coluna. E conta um pouquinho da coluna que você faz pra gente.
Bom, mas o que acontece é assim, eu tenho um grande carinho realmente pelo Instituto Benjamin Constant. Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivenciei, por todas as pessoas que eu conheci, né, por toda a história. Então, quando eu conheci a Associação dos Ex-Alunos, eu sempre procurei participar de alguma forma dos eventos. E depois acabei entrando para a diretoria, lá com o grupo, quando eu era professor Vitor. E aí, me interessei mais ainda. Eu até lamento um pouco que a gente tenha tão poucos ex-alunos envolvidos verdadeiramente com isso. Mas, isso também é de cada um. E aí, quando surgiu o jornal Contraponto, o Valdenito me mandou um convite, perguntou se eu gostaria. Eu, no primeiro momento, fiquei achando que não saberia como fazer isso. Pedi até ajuda, algumas pessoas para me ajudarem para elaborar questionários no começo, mas depois eu comecei a gostar disso. Que é muito interessante a gente sabendo as histórias das outras pessoas, a gente trazer isso. E aí foi continuando, né, nesse trabalho. Eu elaboro os questionários e, de acordo, claro, com cada atividade desempenhada pela pessoa entrevistada ou uma área que a pessoa tenha mais afinidade, e algumas coisas gerais, né, como o que causou a cegueira daquela pessoa, se é cegueira ou se é outra deficiência, de onde a pessoa é, para que os leitores tenham um perfil, né, do entrevistado. E aí eu mando esse questionário por e-mail, poucas eu fiz por telefone ou pessoalmente, e as pessoas me respondem, e aí eu envio para o Valdenito para eles fazerem a parte da organização do jornal mesmo.
Editorial. Agora, bom, agora você está aqui do outro lado, né? Você que sempre faz pergunta, agora está aqui respondendo as perguntas, né?
É verdade, isso também é interessante.
O que é mais confortável, lá ou cá?
Ai, bom, embora esse programa de vocês seja bem descontraído, eu acho que é mais fácil a gente fazer as perguntas.
É, muito bem. Maurício?
Olha, eu particularmente prefiro responder pergunta, porque... Ah, esse troço de fazer questionário. Ah, caramba, de pegar as perguntas. Pô, eu acho um porre. Olha, eu prefiro ficar respondendo perguntas. Eu acho mais interessante. Mas como o nosso programa é descontraído, não tem questionário, fica tudo bem, né?
Ô Maurício, difícil do Jornal Contraponto, a minha participação lá, não é fazer o questionário. É fazer com que as pessoas respondam os questionários dentro do prazo. Porque, geralmente, eles esquecem, aí eu tenho que cobrar, ou eles não desenvolvem a resposta, às vezes eu tenho que voltar com o questionário para solicitar alguma informação a mais. Essa é a parte mais do trabalho.
É isso. Esse é um problema do questionário, entendeu? E no seu caso você só está fazendo questionário com uma pessoa, uma dada pessoa, né? Com os meus alunos eu sempre oriento para fazer entrevista direto, né? Digo, olha, questionário é muito complicado. Primeiro que as pessoas não respondem, e segundo que você tem que fazer perguntas fechadas. Quer dizer, o maior problema para você talvez seja que as pessoas têm que escrever alguma coisa, Né? Então, as pessoas, em casos de pesquisa, não no seu caso, que não, você não faz pesquisa, a gente tem que fazer perguntas fechadas. E aí a gente conta com duas coisas. Primeiro, o índice de não resposta é muito alto, e depois, você tem que ter um número muito razoável de questionários respondidos para a sua pesquisa ter validade, você está entendendo? Já na entrevista, não. Você pode entrevistar menos pessoas, você consegue mais, né? Eu estou falando de pesquisa. Né? Por isso que eu estou dizendo que eu tenho uma bronca de questionário.
Eu sei o que você está falando, que na época da monografia eu precisei fazer alguma coisinha com questionário, mas sempre que eu pude eu evitei. E realmente é mais difícil um pouco.
Olha, a vida de entrevistador não é mole não, viu? A gente, não, às vezes, acha pessoas que falam muito, você quer cortar, que o tempo aí não consegue, e outras pessoas que não falam nada. Vai dar pergunta, cara? Sim.
O companheiro em cena é um exemplo interessante.
A gente pegou vários perfis aqui de entrevistados, né, Maurício? Mas muito legal, eu só acho que é um exercício muito legal pra gente, assim, né? Saber, às vezes, tirar a água da pedra. É muito legal.
A água parar de jorrar, né, Maurício?
Às vezes tem isso, exatamente.
E você tem que tomar cuidado, que mais difícil do que tirar a água da pedra é tirar a pedra da água. Porque principalmente se você não sabe nadar, né? Aí é mais complicado.
A Ivonete, você está muito filosófico, hein?
O teu trabalho, Ivonete, como técnica judiciária, como é que é? Claro, eu estou falando isso contando desde que você entrou, que você já tinha experiência de trabalho, já é outra coisa, mas o seu relacionamento, como é que é? Ou seja, você disse que entrou em 2000, se eu não me engano, lá para a técnica judiciária. Naquela época já tinha muito cego trabalhando nisso, quer dizer, quando você entrou lá, você não era nenhum ET. E atualmente, como é que é?
Não, é assim, quando eu entrei lá, já tinha o do Levin e o Ricardo, que eles entraram antes, no mesmo concurso, mas eles foram chamados primeiro. O do Levin trabalhava em vara, eu não sei bem como é o trabalho, e o Ricardo trabalhava na telefonia, que foi para onde eu fui. Então, era um pouquinho difícil no início, porque a mesa ela era aquele esquema de luzinha, e a gente conseguiu descobrir lá que a mesa tinha um recurso de som, e que o som maior era para ligações de fora, e o som menor era de ligações internas. O que acontecia é que a gente tinha que ficar muito atento, enquanto os outros bastavam dar uma olhadinha, né? Mas a gente fazia esse trabalho bem, não tinha dificuldade. Depois o Ricardo mudou, porque ele foi atender o pessoal do juizado. E eu fiquei e cheguei até momentos em que eu atendia totalmente só. No início eles não queriam me deixar em horários que não tivesse outro telefonista. Nós instalamos o Dois Votos lá. E aí, para a gente poder ficar só, a gente tinha que ter para anotar as ligações que eram pedidas, externas, que a gente tinha que anotar. Nome, ramal da pessoa e tudo mais. E aí, nesse período, foi tranquilo. Depois, a gente mudou de prédio, saiu lá da Avenida Rio Branco, foi para a Avenida Venezuela. Era um lugar ruim para eu chegar. Mas o trabalho lá ficou um pouquinho diferente, porque as mesas mudaram. Passou a ser um telefone para cada um, com alguns recursos, né, de transferência e tal. E aí ficou mais tranquilo, porque eu já tinha o som no ouvido, né? Se o telefone estava chamando, se estava ocupado, porque antes nem isso, ficava mudo, eu tinha que ficar esperando a pessoa atender. Porque aparecia. Pra gente não tinha sinalização. E aí eu sempre desempenhei esse trabalho muito bem. E atualmente eu não trabalho mais como telefonista, porque eu sou técnica judiciária e saiu uma regra lá que só quem fez concurso para telefonista pode trabalhar. E aí, né, o Ricardo do Lavim, juntaram todos os cegos, como disse a Lívia um dia que ela foi lá, olhou assim e falou: por que todos os cegos estão juntos? Porque botaram eu, Ricardo do Lavim e um outro rapaz que entrou lá há uns 3 anos, que é o Renato, que perdeu a visão mais tarde, todos para atender no mesmo setor. Nós damos suporte ao usuário, que é orientar o advogado como peticionar eletronicamente, como instalar determinados programas que ele tem que ter, e até mesmo entender um pouquinho de lei, que o Ricardo e o Dulavim vão dando um suporte para a gente. E esse trabalho muito...
Você já aconselhou algum advogado a instalar o JAWS?
Já atendemos pessoas cegas. E aí eles começam assim. Olha, é porque eu não enxergo e o site é totalmente inacessível. Aí nesses casos a gente fala, olha senhor, o senhor está falando com uma pessoa cega. Vamos descobrir o que o senhor considera inacessível, porque eu trabalho, eu acesso, eu vou te orientar. E aí a coisa, ah, porque eu ia pedir para o senhor olhar meu processo. Não, eu vou te ensinar a olhar o teu processo. Então assim, nesse aspecto é até interessante. Agora, poucas vezes a gente tem que dizer para o advogado que está do outro lado que não tem deficiência, que nós somos deficientes. Às vezes ele fala assim, ah, mas eu não sei o que é o símbolo do Internet Explorer ou do Mozilla. É um xizinho? É um não sei o que? É um negócio que é para te dar o cor? Às vezes a gente sabe, porque de tanto a gente ensinar, a gente acaba aprendendo ou vai perguntando aos colegas que veem lá. Mas quando acontece a gente ficar em dúvida, a gente fala, olha senhor, o senhor pode me explicar melhor? Porque olha, eu não enxergo. Ah, é uma beleza, porque eles ficam impressionados como é que a gente saca de informática daquele jeito. Então é uma
beleza. Me espanta isso que você está me contando, de advogados ligarem para o judiciário para pedir informação como é que lidam com a informática.
Pois é, tá pensando nisso.
É o que mais tem, porque... A maioria dos advogados mais velhos, eles não sabem lidar com informática. Então,
O me espanta ligar para o judiciário para isso. Tá,
não, mas é que é um... Porque com o processo eletrônico, lá na justiça ainda aceita processo em papel, mas na justiça do Estado já nem aceita mais. Então, com o processo eletrônico, ele tem que aprender a se virar. E aí nós temos esse telefone lá, que é um saque mesmo, é um atendimento ao usuário mesmo. Para essas orientações, entendeu? Como é que ele vai fazer para peticionar? A gente dá o passo a passo, gente. Clica aqui, senhor. Clica em processo eletrônico. Clica em peticionamento. Agora clica em ajuizar processo. Agora clica em, assim, um passo a passo. Aí se tiver que instalar alguma... Ai, meu Deus, como é que instala? O senhor entra aí, por favor. Bota aí, www, não sei. É assim. E eles ficam desesperados.
Ok.
Ivanete, eu ia fazer só uma última perguntinha. Não sei, Marquinhos, faz o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Se você achar que a minha pergunta, se a sua é mais importante, você faz a sua. Ivanete, é o seguinte, eu já vi, na década de 70, quando começou muito esse negócio de cego entrar para a telefonia, sabe esses camaradas que tentam fazer colocação profissional? E darem a seguinte justificativa para se empregar cego na telefonia. Porque os cegos são mais atentos que as pessoas que enxergam e, por isso, eles necessariamente serão melhores telefonistas. E aí fica a pergunta do Marquinhos, vamos ver qual é a mais importante.
Não. Pode responder essa aí, que a gente está chegando no finalzinho do programa. E depois
vamos
fazer justamente fechar.
Só para fechar mesmo, assim, só para concluir o que eu estava até dizendo antes, e fora o atendimento, que é tranquilo, o nosso relacionamento, tanto meu quanto dos meninos, com o pessoal que vê do setor, é muito bom e eles aprendem muito com a gente também, entendeu? Agora, essa coisa do telefonista, o que a gente nota lá, e até os colegas que veem também percebem, é que a gente tem uma facilidade maior de decorar a mais. Eles não, eles precisam consultar a todo instante as anotações. E a gente não, a gente decora com muita facilidade. Então, eles recorrem a nós para isso e a gente recorre ao olho deles para outras coisas. Toda hora eles ficam, corra mal de tal lugar, gente. Geralmente a gente sabe. E eles precisam recorrer. É o que a gente nota. Agora, quanto ouvir melhor, dar mais atenção, nunca percebi essa diferença, não.
Ok. Ivanete, estamos já fechando o programa. Eu queria só que você tivesse o seguinte. Você olhando para trás hoje, assim, de sua vida que passou, você hoje chegando onde chegou, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Ou você acha que tudo na sua vida, né, profissionalmente, era isso que você queria fazer? Você chegou onde você queria chegar? Uma análisinha rápida para a gente fechar o programa.
Marquinhos, eu acho que eu até queria chegar mais, mas eu acho que partindo do ponto que eu parti, né, eu acho que eu cheguei bem longe, sabe? Até porque eu ainda não estou no fim da estrada, então posso chegar mais. Mas eu estou muito satisfeita com tudo que eu conquistei até hoje, né? Eu hoje tenho minha outra filha pequena, eu hoje tenho, né, uma casa, tenho como auxiliar meus pais. E, então, assim, eu acho que eu conquistei bastante coisa, sim. Posso, talvez, ainda conquistar mais. E eu não sei o que eu faria diferente, não. Talvez eu não perdesse aquele ano, seus 14 anos, eu soubesse a diferença que isso faz. Mas também não vivo arrependida de nada. Eu acho que tudo aconteceu da melhor maneira que foi possível no momento que aconteceu.
Ok. Bom, Ivoneste, queremos te agradecer a sua presença com a gente hoje. E foi muito legal, né? A história é muito legal. Foi divertido o programa, a gente riu um bocado também aqui. E deixar então você se despedir, né? Suas palavras finais aí.
Ah, eu também gostei muito de participar. E sempre que vocês precisarem e eu puder, né, estou à disposição aqui com a minha pequena, que agora até já dormiu, mas ficou aqui fazendo o solo dela. E, mas assim, eu estou sempre à disposição para participar dos programas da associação e de qualquer outra coisa que as pessoas venham a precisar e eu tenha como colaborar. Gostei muito, um abraço a todos, boa noite.
Ok, Maurício.
Bom, eu não poderia deixar de destilar um venenozinho, mas embora a Ivanete tenha dito que repetiu por causa de outro professor, mas me ficou uma certa impressão de que a Salete, nossa grande companheira Salete, teve alguma responsabilidade nessa repetição da Salete. Eu estou falando isso porque eu tenho a impressão que ela não... Ah, não, mas eu vou continuar destilando o meu veneno, até porque ela não tem como se defender, entendeu? Se ela tivesse, eu não diria isso, viu, Ivanete?
Ok. Bom, Gera, valeu pela força, brigadão. Suilã, no e-mail também, dando a força. Zé, valeu. Ivanete, vamos fechar então o programa ouvindo o Sal da Terra com Beto Guedes, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Quer comentar?
Não, acho que essa música é uma grande lição pra gente, pra todos nós, e vale a pena sempre a gente de vez em quando ouvir e refletir.
Ok, então estamos fechando o nosso Um Companheiro em Cena desse mês. Conversamos com a Ivanete e vamos ouvir então a terceira indicação, Beto Guedes, O Sal da Terra, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.